Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
De ligar para a prefeitura e pedir, porque está muito frio mesmo, tá? É risco de vida, né? É perigo. Então, nessas noites frias, quando você já olhou para o céu, em vez de passar frio, você já chegou a olhar para o céu? Com a noite mais fria, assim, em São Paulo, até a gente consegue ver algumas estrelas, né? Hoje eu saí de casa, consegui ver a Lua, né? O satélite, mas vi também, deu para identificar Júpiter lá, um planeta e algumas outras estrelas. Não tantas, mas deu para identificar nessa noite fria. E não sei se vocês têm o costume de olhar para o céu. Eu tenho muito, porque eu gosto muito da área. Já fiz até a astronomia na USP. Não astrologia, fiz astronomia, tá? E eu gosto muito de olhar as estrelas, e é bem legal. E quando você olha as estrelas, você consegue se posicionar aqui no nosso planeta e identificar isso desde a antiguidade. E foi recentemente, eu li um estudo, tem um órgão de astronomia internacional, que eles fazem os estudos para ver a quanto a gente consegue enxergar das estrelas hoje em dia nas grandes cidades. E não sei se vocês sabem, como a gente está numa grande cidade, a gente não consegue enxergar direito as estrelas. Quando você vai para o interior. Quando você vai para o interior, um lugar mais afastado, mais escuro, você não vê branco, estrelado. Alguém já viu aquela faixa branca assim que passa de leste para oeste, mais sentido norte? Alguém já viu? Levanta a mão. Como é que chama? Isso, a Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Então você vê ela leitosa ali. Sabia que tem gente que nunca viu a Via Láctea? No mundo inteiro? Então passa mais um aí para mim. Sabia que 1/3 da humanidade não consegue enxergar mais a Via Láctea? Por quê? Vocês sabem por quê? Por causa da luz. A luz da rua, do farol, das cidades, essa luz das cidades, ela abafa o céu e você não consegue enxergar. A poluição também, mas a poluição é algo noturno, mas a poluição luminosa impede que a gente enxergue as estrelas. Então você vai enxergar numa grande cidade a Lua, você enxerga Júpiter, às vezes no pôr do sol você enxerga Vênus, né? Que é a estrela d'alva, lá você enxerga Vênus, você vê algumas estrelas mais intensas, planetas que estão próximos e tal. Esse mapa mostra ali, ó, todas essas áreas em vermelho, verde, meio amarelo. Em vermelho o cara não enxerga nada mesmo, eles não veem. Então 1/3 da humanidade já não consegue enxergar a criação de Deus ali. A Via Láctea, Paulo fala ali, é uma das maneiras de você encontrar a Deus, é através da criação, você enxerga ele. E você não enxerga mais isso. Você pegar ali, nós estamos ali em São Paulo, na América do Sul, está bem vermelhinho. Aqui a gente não enxerga mais. Então essa poluição luminosa, essa luz que está por aqui, impede a gente enxergar as estrelas. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque isso é o aspecto humano. Eu fiquei pensando, é o aspecto humano. E aí isso me levou a pensar pelo lado espiritual. O lado espiritual, o que a gente tem? A gente tem a luz de Deus. Quem é a luz de Deus? É Cristo. Ele é a nossa estrela, ele é a luz que reflete em nós, em cristãos. E a poluição luminosa do mundo, as luzes desse mundo, impedem de que as pessoas enxerguem Cristo na gente. E garanto para vocês que é muito mais do que esse 1/3 aí. Então essas luzes impedem, as luzes do mundo, as coisas atrapalham, impedem de as outras pessoas enxergarem a luz de Deus em nós. A Via Láctea, as coisas de Deus em nós, a criação de Deus em nós. E eu parei para me pensar e falei, é verdade, como é que está a luz de Deus em mim? Como é que ele está refletindo a glória dele em mim e as outras pessoas estão vendo? Será que as coisas do mundo não estão impedindo? Até pensei, pode ser que sim. Eu vejo a minha esposa já trouxe várias pessoas aqui para a igreja. Então, tem até algumas delas aqui. Ela trouxe, fala de Deus. A luz de Cristo está refletindo nela e está trazendo. Aí eu parei para pensar, e eu, né? Eu mudei de profissão, agora não estou mais no trabalho. No trabalho eu falava bastante de Cristo, dava esse testemunho. Agora estou meio homens das cavernas estão no escritório, meio sozinho, lá só fazendo Skype, videoconferência. Será que as pessoas estão enxergando Cristo em mim? Acho que o Carlinhos não está aí, né? O Carlinhos, acho que a filha dele voltou, ele não está aí. Se estivesse aqui, o Carlinhos é um cara que você olha assim, você vê a simpatia, ele exala Cristo, ele quer falar de Cristo, ele fala. Um dia eu vou até pedir para ele me dar um personal simpatia para mim, porque eu preciso, assim, sorrir mais, mais alegre, entendeu? Ele, você vê nele e aquilo reflete na vida dele. É algo impressionante. Então, isso é a luz de Cristo, né? Eu preciso, porque eu sou meio mais cara fechada, e ele já é um cara simpático, preciso disso. E como é que está essa luz? Aí eu pensei, a gente está tendo aí nas segundas-feiras as profissões, né? Quem veio aqui já na última segunda-feira? Então teve um engenheiro falando, né? Das profissões, na reunião de segunda-feira, falando sobre a profissão. E primeiro teve o engenheiro, amanhã a gente vai ter sobre um músico, um convidado especial falando sobre música. E aí eu pensei, essas profissões, mas está aí. Jesus foi um engenheiro. E nós? Qual é a profissão que Deus nos deu? Para que nós pudéssemos refletir a glória dele. Você já parou para pensar? E as escrituras falam exatamente de uma profissão que Deus nos deu. Aí é que nem eu sou formado em meteorologia, estudei astronomia. Cada um aqui tem um engenheiro, tem um músico, tem um médico, tem uma dona de casa, que é uma profissão muito importante. Você tem... professor, isso, muito bom, que traz a educação, professor, você tem construtor, né? Você tem taxista, você tem estudante que está estudando. Dentre dessas várias profissões, qual foi a profissão que Deus escolheu para você, para exercer o reino e refletir a glória? Vocês sabem? É uma profissão importante, é meio gabarito, assim, você está se achando, ah, não, mas eu, aqui no Brasil o professor não é tão valorizado, não, peraí. Mas para Deus você é muito valorizado. Passa mais um aí para mim, Gabriel. Pare aí. Pode tocar. Isso. Qual a profissão que Cristo nos deu para levar a luz para os cegos deste mundo? Vamos lá. Já que ninguém falou. Pode ir. Embaixador. Você é um embaixador. Então o texto está lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 20 fala aqui, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortássemos. Pode passar mais um, deixa aí a telinha. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então Deus, ele nos deu a profissão de embaixador. E você, está preparado para ser um embaixador? Eu estou de tênis aqui, né? Minha esposa não gostou muito. Mas você está preparado para ser um embaixador? Hein? Está preparado? Ou você está sendo um embaixador de Cristo? Nós temos que ser um embaixador de Cristo. E quem é o embaixador, né? Você pode falar o cara que anda de terno e gravata. Quem será que é esse embaixador? Primeiro fato que o embaixador ele é, ele tem que ser nomeado pelo, pode ir mais um, pelo presidente. Pode passar, isso. Então está aí o Obama, tem um embaixador ali do lado dele, então ele tem que ser nomeado pelo presidente, não é qualquer um que nomeia o embaixador. Então o embaixador tem que ser nomeado pela autoridade máxima do país. Então você vai falando, pô, mas eu estou aqui, trabalho, não sei, qualquer profissão. Não, Deus te escolheu como embaixador. E quem é Deus? Deus, ele é o rei. Então, Jesus Cristo é o rei e nos escolheu como embaixador para exercer essa profissão. Então, a gente tem lá, até em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que mais vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então é isso, o Senhor nos elegeu, nos deu o sacerdócio, nos trouxe o cargo de embaixador. E ele nos elegeu. E nós temos cumprido esse papel? Eu pensei comigo, será que eu tenho cumprido esse papel? Será que Deus ali, ó, imagine o Obama lá, sei lá, hoje eu seria o Temer, né, para vocês. O Temer te colocaria como embaixador. Coloca você como embaixador. Você vai representar o Brasil perante, não sei, um país, a Suíça, vai, né? Um país mais tranquilo lá. Você vai representar o país lá. Como é que você vai se comportar? Como é que você vai estar? Você vai representar esse papel? Se ele te elegeu, com certeza você tem o gabarito para representar esse papel. Então Deus nos elegeu, nos colocou, nos levantou nessa posição. E nós temos que exercer esse papel de embaixador. E nós temos feito isso? Ou nós estamos ali preocupados? Ah, não, minha profissão, aqui, o que eu estou fazendo. Nós temos levado a luz, a maravilhosa luz, nos colocou refletido em nós para as outras pessoas verem? Ou a luz do mundo está ofuscando, que nem ali a luz deste mundo, e a gente não consegue enxergar as maravilhas de Deus? Então, a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Então, é isso aí. Primeira característica de um embaixador é o seguinte: se Deus te elegeu, ele vai te colocar numa chancelaria. Vocês sabem o que é uma chancelaria? Chancelaria é a embaixada. É que a gente fala de embaixada. Embaixada normalmente é a comitiva do embaixador, o nome correto. Mas quando você fala em embaixada, chama-se chancelaria, o nome correto. Sabia que essa embaixada, no mundo real, ela só pode estar... Normalmente ela está na capital, só existe uma embaixada. O que você tem em outros lugares são consulados, que é diferente de embaixada. Mas, teoricamente, o embaixador ele mora na embaixada ou a casa dele também é uma extensão da propriedade da embaixada. Passa mais um aí para mim. Então, embaixada, o aspecto humano. Pode ir, pode rodar. Pode ir. Ah, volta um. Isso, embaixada. Então, do ponto de vista humano, esta é uma embaixada. Vocês conhecem essa embaixada aí? Alguém sabe onde é? É a embaixada do Equador em Londres. Eu vou falar depois porque eu escolhi. O Paulo já sacou, do Equador em Londres. Essa é a embaixada do Equador em Londres, tá? Então, normalmente, o embaixador, ele mora onde? Ele está morando... Esse embaixador é do Equador. Ele está morando aonde? Em Londres. Ele mora no país dele? Não, ele mora no estrangeiro. Esse é o primeiro aspecto humano. Nós, aqui como embaixadores, estamos morando aonde? No nosso país ou estamos fora do nosso país? Fora. Nós não somos brasileiros, tá? Não somos brasileiros. Nós pertencemos ao reino de Deus. Somos pertencentes ao reino de Deus. Nós somos estrangeiros nessa terra. Fomos adotados, somos estrangeiros. Estamos fora, morando fora. Só que aí nós temos uma embaixada. Essa embaixada ali, ela representa ali o território do Equador. É mais ou menos, ainda é Londres, mas o que acontece? Numa embaixada, o aspecto humano é o seguinte: ela tem alguns privilégios. Então, se em Londres alguém quiser entrar nessa embaixada, tem que ter uma autorização do Equador. Então, faz de conta uma ordem policial, alguém queira entrar lá, faz de conta, quero fazer uma busca e apreensão aqui nessa embaixada. Opa, você não pode entrar aqui, não. Aqui pertence ao Equador, você precisa ter uma autorização do Equador para poder entrar aqui. Então, é um território que pertence ali ao Equador. Então, ninguém pode entrar lá. Isso porque está em Londres, então é protegido. O que acontece normalmente no momento de guerra? Os refugiados vão para onde? Normalmente eles correm para uma embaixada, porque ali eles sabem que eles não podem ser capturados, porque precisa ter uma ordem daquele país para poder entrar. Só um caso curioso, essa embaixada aí, pode passar mais um? Tem um residente famoso aí, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Julian Assange? Alguém conhece ele? Conhece isso, tem até um filme, já saiu filme, história, tem livro. Esse cara, ele é o fundador do WikiLeaks. Conhece? Já ouviram falar do WikiLeaks? Fundador do WikiLeaks. Ele fundou o WikiLeaks lá na época de 2006, pouco para antes. O que era o WikiLeaks? É um site onde as pessoas anonimamente mandavam informações confidenciais, principalmente do lado obscuro dos países, né? Então, mandava lá, aconteceu lá um massacre de presos pelo governo americano. Então, aparecia lá no WikiLeaks os nomes dos responsáveis, tudo, assim, documentos confidenciais. Então tá lá. Então ele foi o fundador desse site. O que aconteceu? Teve uma época que um soldado americano, que ele, acho que é Manning o nome dele, ele mandou um CD lá, mas com muita coisa assim, por debaixo do pano do exército americano, mandou. E vários outros países, coisas menores e tal. Isso foi para o mundo inteiro. E aí esse cara ficou conhecido, a partir desse vazamento aí de informações, ele ficou conhecido. Aconteceu que cargas d'água, a gente não sabe, não põe a mão no fogo pelo cara, não estou defendendo ninguém. Esse cara, ele está sendo acusado por assédio sexual na Suécia. Na Suécia. E ele estava em Londres. Quando saiu essa ordem de prisão, ele ficou com medo, tal, essa história. Ele correu lá e está na embaixada do Equador. Por quê? Se a polícia de Londres pegava ele, ele era extraditado automaticamente para a Suécia. E ele fala que ele tem medo de ser deportado para os Estados Unidos para responder por crimes de guerra. Aquele soldado que foi acusado de vazar, ele acho que pegou 35 ou 36 anos de prisão fechada contra o país. Então ele está com esse medo. E ele está nessa embaixada desde 2012. Acho que é 19 de junho de 2012. Esse ano agora já vai fazer 4 anos que ele está lá. Ele não pode sair. Ele não pode sair. Ele está até com algumas Ele tentou já fazer acordo para ir ver médico, essas coisas. O cabelo dele já cresceu. Tem hora que ele aparece mais bonitinho, outra ele está todo acabado. Não sei, mas ele está refugiado lá. Porque se ele sair, a polícia ali, está vendo a polícia de Londres? A polícia da Inglaterra já teve até pesquisa que já gastou milhões de libras com campana lá para ficar em frente esperando o cara sair. Se ele sair, uma oportunidade, eles pegam ele. Até uma hora eles deixaram de fazer a campana, esperaram, porque a mídia lá da Inglaterra falou: vocês estão caçando dinheiro aí, um monte de policial aí para. Ficava um monte lá, esperando ele para ele sair. Então ele está lá. Ele é um refugiado. Ninguém pode pegar ele. Pode passar mais um, hein? E o aspecto espiritual? Né? Primeiro aspecto espiritual é o seguinte: você não pertence a este mundo, você pertence a outro. Então você é um estrangeiro aqui. Primeira coisa, você é um estrangeiro. Então às vezes a gente fica preocupado: ah, vou mudar de casa, vou para outro país. Peraí, eu sou um estrangeiro aqui, né? Eu tenho uma função, eu tenho o meu país. Essa é a primeira coisa. Então, João 16, 33 fala assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo, gente, a gente vai ter aflição. No mundo a gente vai ter perseguição, a gente vai ter dificuldade, mas esse mundo não é a nossa terra, não é onde a gente foi feito para viver. A gente foi feito para viver com Deus. Então, eu fiquei pensando: tá, eu sou um estrangeiro, ok. Eu moro numa embaixada. A igreja aqui é uma embaixada de Deus. E essa minha embaixada era um local de refúgio para aqueles que estão sendo perseguidos nesse mundo? Então eu fiquei pensando, que nem o Assange lá, ele estava sendo perseguido. Pode estar, tem suas razões, não tenho a menor ideia, mas ele achou um refúgio. E as pessoas desse mundo que estão sendo perseguidas aí fora? Perseguidas pelo diabo, perseguidas pela neurose do dia a dia, pelo consumo do nosso dia a dia. Será que nossa casa é um refúgio? Será que a nossa casa é um lugar onde elas podem se sentir tranquilos? Vou contar um exemplo para vocês. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer o JEP aqui nessa igreja, eu fui convidado. A Elisa não está aí, né? Acho que foi no... não está aqui. O Paulo está aqui, né, Paulo? Você teve dengue, você viaja. Realmente, na hora que a gente tiver o julgamento lá, a comparação vai ser difícil para bater, mas tudo bem. Paulo está aí. A Elisa está lá. Mas a Elisa, ela me recebeu muito bem na casa dela. E foi engraçado que quando eu comecei a fazer o JEP, eu fazia na casa dela. Ela me fazia almoço. Para mim, ela cozinha maravilhosamente bem. Comia lá, era uma delícia. Almoçava. Ela tinha o JEP lá, era 2h30, ela falava comigo. Eu lembro até hoje, eu cheguei para ela e falei: Elisa, quando eu entro nessa casa, eu sinto uma paz, eu sinto uma tranquilidade, eu me sinto bem. Acho que eles oravam tanto, na hora que eu passava a porta, os cabruncos ficavam tudo para trás, né? Barrava, assim, tinha uns anjos lá. Meu, eu tinha aquela... tinha problemas, eu chegava lá... falei: não, aqui é o meu refúgio. Era uma casa que eu me sentia bem. Hoje ainda deve ser, com certeza. Então, a sua casa é assim. A nossa casa é assim? Ou os problemas que estão lá fora, no mundo, estão dentro da nossa embaixada também? Então, eu me sentia muito bem, me sentia tranquilo, sentia uma paz, estava ali. Hoje eu vejo pelo meu filho. Meu filho está estudando, tá quase um berçário, né? Porque tem 3 anos estudando, mas está indo na escola. Então, em casa, a gente ora, né? A gente fala com ele, ora bastante. Nazário viu hoje que ele ora, né? Hoje a gente teve o aniversário da Juliana. Ela não está aqui também, né? Tá... E aí o Nazário orando, ele orando junto, né? Repetindo o que o Nazário está falando. Então é um costume que ele vem em casa. Então ele ora. Tem 3 anos, está orando já, tem esse costume. Só quando ele sai de casa, ele está no mundo, né? No mundo tereis aflições. Então a gente, como é pai de primeira viagem, fica ainda preocupado com esse aspecto. E é engraçado, quando ele está lá, tem crianças na sala dele, e olha que é uma escola cristã, né? Mas tem crianças na sala dele que falam palavrão já, 3 anos para 4 anos, falam palavrão, xingam, toda hora empurram ele, batem nele lá, toda hora acontece um negócio. E aí um dia eu cheguei para a professora, falei para a professora, ó, tranquilo, eu sei que no mundo aí ele vai ter que lidar. Porque em casa ele não escuta palavrão, nada. Mas quando ele chega em casa, às vezes ele está nervoso, ele faz assim. Você vê que ele quer, como se fosse um xingamento. Né? Ele não sabe a palavra, mas ele faz balbucia. Quem tem filho aqui já viu isso quando está pequenininho? De casa ele não ouviu, ele não ouve isso. Ele não ouve eu falar nada para a Mari, a gente não faz isso. Mas ele está lá fora e está vendo. Então, minha esposa falou, ó. Aí eu cheguei para a professora falou, não, realmente tem um... Tem uns 2 ou 3 aí, falam. Por quê? Provavelmente devem ouvir em casa. Não é culpa deles, né? Eles ouvem em casa, eles estão refletindo aquilo que está na casa deles. E falam palavrão, falam coisas. E... Aí a minha esposa falou, não, Marcelo, a gente tem que sempre cobrir a vida dele, orar por ele, orar antes dele sair, quando ele volta, dar o testemunho, que é o melhor, né? A nossa casa tem que ser o testemunho. Então a gente não pode fazer isso. Não adianta nada. Então como é a nossa casa? Você sente paz? Você sente tranquilidade? Ou é um turbilhão? Ou você é aquele cara que fala, não, vou ficar trabalhando mais um pouco, que em casa está terrível, o bicho vai pegar lá. Não, a nossa casa tem que ser um refúgio. Então, veja lá, tem os adolescentes, acho que semana passada eu estava fazendo o Felipe dormir, mas eu acho que tinha mais de 25, 26 adolescentes lá em casa. Na quinta, quanto? Ó, 27. Ó, 27 adolescentes. Está tocando lá Fernanda, a Sara. Então, o pessoal vai lá. Tinha um convidado especial lá, o Gustavinho. Até falei com ele, depois falei, Gustavinho, eu botei meu filho para dormir, eu capotei junto com ele, que eu tinha acordado cedo, dormi, não vi o pessoal. Mas estava bombando lá, o pessoal estava lá. Os refugiados estão lá, né? Não é que são refugiados, estão indo bonitinhos, mas estão lá, estão indo lá. Espero que eles estejam gostando, porque estão voltando, estão indo lá, estão sendo bem recebidos. Então, a nossa casa como é? É um turbilhão? É uma bagunça? Ou a gente tem orado? Porque a nossa casa é uma embaixada. Embaixada de Deus, tem que ser um local de refúgio. A gente tem que ter as coisas similares de Deus. Vamos lá para o próximo aspecto. Esse é o aspecto que todo mundo vai querer, né? O embaixador é tão rico como a nação que o representa. Isso é interessante. Porque assim, pode pôr mais um aí. O embaixador dos Estados Unidos, quem sustenta ele aqui, lá no Brasília, o embaixador? Acho que é embaixador agora, não lembro. Mas embaixatriz, né? Mas quem é? Quem sustenta ele lá? É o Temer? Não, é o Obama que sustenta ele. Então, quem representa ele é que vai sustentar ele, né? Então, só para você ter uma ideia, esse é o lado bom. Quando o país de origem é rico, sustenta rico, beleza, o embaixador está beleza, vai ter todas as regalias, não vai faltar nada. O ano passado, aí, nossas embaixadas estavam passando perrengue. Quem sustentava nossas embaixadas? O governo brasileiro. Ó, peguei uma notícia da Folha, 2015, ó. Falando assim, ó, diplomatas brasileiros em Tóquio, Lisboa e Guiana, Estados Unidos e em Benin, na África, enviaram telegramas ao Itamaraty nos últimos dias, advertindo para o estado de penúria nas representações do Brasil no exterior, que estavam prestes a sofrer corte de energia por atrasos no pagamento, além de estarem sem dinheiro para comprar papel para impressoras e materiais, pagar a conta do aquecimento, internet e outros. Então, o Brasil quebrou. As embaixadas quebraram junto. Agora, eu não sei como é que está com o Serra aí, mas eu acho que ele estava até querendo cortar umas aí para equalizar os custos. Então, o país que representa é como é a sua embaixada. Então, se o país é quebrado, a embaixada vai quebrar também. Quebra junto. E nós? Põe mais um aí, Gabriel. E nós? Quem nos representa? Quem nos representa? Hein? Quem nos representa? Quem vai te dar o sustento? Quem vai trazer o sustento para a tua embaixada? Quem vai trazer a provisão para a tua embaixada? Quem vai cuidar da sua embaixada? Quem vai cuidar de você? Você é um estrangeiro. Quem vai trazer o sustento? É Deus. Não é o Temer, não é a Dilma, não é o teu patrão, não é a situação econômica, não é as previsões do mercado, não é a cotação do dólar. É Deus. É Deus que vai dar a provisão. E é algo assim, meu, fantástico. Deus que dá essa provisão, ó. Fala lá em Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis, Mateus 6:31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Deus, Pai celestial, sabe que precisas de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, cuida das coisas do Senhor, e o Senhor está sustentando a tua embaixada. Vai trazer a provisão. É engraçado que Deus, ele, meu, impressionante como ele faz as coisas. Eu hoje, eu tenho uma relação do meu pagamento com a cotação do dólar, né? Mais ou menos isso. E aí, acho que um tempinho, 7 meses atrás, eu fiz o propósito de ajudar aqui a construção. Fiz lá meu propósito. E o dólar subiu. Né? Subiu o ano passado. Aí essa subida meio que deu o ganho que eu ia ajudar aqui. Aí acabou aqui de ajudar, o dólar caiu. Aí o que eu estava ajudando ficou 0-0, entendeu? Tipo, então Deus trouxe a provisão, ajudou e estou na mesma, estou zero. Então Deus, ele cuida, até na cotação do dólar lá, ele te ajuda, vai. Ah, vou dar mais, então sobe o dólar. Parou de dar, acabou o dólar. Devia continuar dando, né? Quem sabe o dólar continuar subindo. Mas, ó, é assim, é Deus que faz. Deus traz a provisão na tua casa. Então, independente da situação econômica, quem cuida da tua embaixada é Deus. Então, ele vai cuidar de você. Esquece aquilo que está no noticiário. Eu, ultimamente, às vezes, fiquei muito acompanhando o noticiário de economia, você fica olhando lá. Noticiários também, você não aprende nada, né? Eu sou meio leigo nessa área, eu tenho mais de tempo, não entendo nada disso. E você fica meio maluco. Cada hora um fala um negócio, você acorda no dia, tem a nova Lava Jato, né? Você fala, acabou tudo. Aí o cara que trabalha com engenharia, ele fala, agora não, é pequena empresa. Não, agora acabou não sei qual. Ah, cada dia é um negócio, é uma onda, né? E você não está nessa onda, você está na outra. Tem 10 mil, cairão ao teu lado, você está lá, firme. É Deus que está atrás da tua provisão, mas você precisa crer, precisa acreditar nisso. E que Deus é que traz o teu sustento. Então você tem que estar nessa. Então o Senhor vai ter o prazer em sustentar o teu embaixador. Vai ter o maior prazer. Não precisa se preocupar com as coisas do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amém. Vamos lá para o próximo? O embaixador testemunha do seu reino. Então você tem que testemunhar do seu reino. Então, do ponto de vista humano, o embaixador, ele tem as características, né, do local de origem. Então, você pegar um embaixador americano, ele vai ter um sotaque americano, até sabe português, mas vai estar um sotaque. Pegar um embaixador da Holanda, ele tem um sotaque da Holanda. Pegar um embaixador da África, ele tem um costume da África, ele gosta das comidas da África, ele se veste da África, ele tem o linguajar dele, mais ou menos. Eles têm um padrão, mas o linguajar dele é da África. Põe mais um aí para mim. Olha lá, esquece um do lado, aí tem o outro, olha, o embaixador da Nigéria. É que a foto é um pouco mais antiga. O embaixador da Nigéria estava sendo recebido pela Dilma. E ele está lá. Olha a roupa dele. É a roupa igual da Dilma? Não. A roupa dele é lá característica da Nigéria. Ele está vestido com a roupa deles. Então, o comportamento deles reflete a nação de origem. E nós? Põe mais um aí. E nós? Como nós estamos refletindo? Né? Como nós estamos refletindo? Então, você acorda de manhã, olha no espelho, vê o cabelo em pé, aquelas coisas. Mas isso é o exterior. Deus enxerga o quê? Coração, né? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. Então, como é o nosso linguajar? se escapa um palavrãozinho ali, colar. Nós somos embaixadores de Cristo ou não somos? Como é o nosso comportamento? Nós fazemos aquilo que Cristo quer que nós façamos ou nós estamos mais parecidos com este mundo? Nós temos que ser parecidos com Cristo. E não tem mais coisa mais queima-filme do que crente que dá mau testemunho. Isso é difícil, gente. É difícil. É o que mais, assim, o diabo aproveita. Ele vai lá e pega. Não que o crente não seja perdoado. Ele vai ser perdoado. A misericórdia de Deus é derramada. Mas isso queima o filme e ofusca a luz de Deus para aqueles que não conhecem o evangelho. Então, minha mãe é uma pessoa difícil. Então, eu estou lá evangelizando ela. Eu, quando me tornei crente, ela falou assim, ela ficou muito triste, aterrorizada quando me converti. Por quê? Porque na mente dela, alguém ia estar lá, sei lá, está manipulando ele, ele agora vai virar um lunático, vai não sei o quê. Isso é queima-filme. Então você pega... Eu vou pegar um exemplo aqui, tem um... Deus abençoa ele, mas é uma história pública. Não sei se alguém conhece um pastor lá, o Miguel Guglielmucci. Era um pastor lá da Austrália, era do ministério lá, Planet Shakers. Alguém já ouviu? Tem até umas músicas deles aí, tá? Não sei se vocês conhecem essa história. Mas lá, acho que no começo, 2000, 2002, ele afirmou que era um doente terminal de câncer. E ele até fez umas músicas. Tem uma música dele, chama Healer, saiu num CD do Hillsong até. Que era até, de curar, tal. Você acredita que ele tinha mentido que tinha câncer? Ele até saiu publicamente, vocês sabem, né? Alguém, pessoal. Ele até fez uns louvores com oxigênio no nariz, tal. Ele falou lá que tinha um problema com pornografia, depois deu falar dele lá. Não acontece, Deus perdoa, tem misericórdia, abençoa a vida dele. Mas e esse testemunho? Isso é até música, o pessoal. E ele estava lá, não tinha câncer. Ele falou que tinha um problema de sexual, lá, de pornografia, mas ele não tinha câncer. E ele falou que tinha. Então, são pequenas coisas. Como são essas pequenas coisas? Será que você representa a Cristo? Será que você dá esse testemunho de Cristo? São pequenas coisas do nosso dia a dia que fazem a diferença no nosso caráter, naquilo que as pessoas estão vendo de nós. É interessante, teve uma pesquisa de corrupção americana. Vocês, todo mundo aqui está reclamando, corrupção, né? Lava Jato, milhões, bilhões, né? Por aí. Mas sabe que são as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que fazem a diferença? Então os caras fizeram um experimento assim. Eles fizeram uma prova de matemática. Era uma prova super difícil. Tinham 10 questões para serem resolvidas. Ele tinha que resolver as questões no menor tempo e falar a resposta. Mas antes de ele falar a resposta, eles davam um gabarito para o cara. O cara vê o gabarito. As 10 lá... E anotar, se ele precisasse, ele anotava, mas estava o gabarito, para ele saber quantas ele acertou. Ele mesmo ia falar, ó, eu acertei 10, está aqui. E aí o cara achava que a prova dele que tinha sido resolvida, né, antes dele ver o gabarito, colocava tipo naquele picotador. E era destruída. Então eu falava, ó, acertei 10 questões. Se o cara colocasse lá 5, beleza. A cada questão que ele acertasse, ele ganhava $1. Sem precisar saber se acertou ou não. Só que na hora de colocar no picotador, uma coisa que ele não sabia, só picotava o comecinho, a prova continuava. Então eles guardavam. Então o que eles queriam ver? Quantas pessoas realmente tinham acertado as questões? Faz de conta que ela acertava 5, mas ela falava que acertava 10, ganhava $10. Para saber quantas elas estavam roubando ali, né? E aí eles pegaram o universo lá, eles colocaram $50 mil lá. E nesse universo aí de $50 mil, tinha os caras que mais roubaram, assim, que eles fizeram rapidinho, colaram todas, né? Desses que mais cometeram corrupção, só saiu $400. Só saiu $400. Foram os caras que não acertaram nenhuma e falaram que acertaram todas. Deu $400. O resto, tinham vários que acertavam lá, sei lá, acertavam 7. Só que falaram que acertavam 8. Era a corrupção só de uma questãozinha. Desses que fazia a corrupção de apenas $1, saiu, em vez de sair 400, saiu quanto? Saiu $40 mil. Então, todo mundo fazia uma pequena corrupção ali para ganhar um dolarzinho a mais. Então, essa corrupção pequena, eles provaram que faz muito mais diferença do que aqueles que corromperam muito, que eram os caras que realmente gostavam, ia ser os políticos lá, né? Mas, os caras que gostavam ali. Mas as corrupções pequenas, mentirinhas pequenas, deu prejuízo maior. Então, nós aqui, às vezes, ficamos pressionando os políticos, falando, e a nossa corrupção do dia a dia? Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, a coisa que eu mais me policiava é assim, quando eu me ligava, eu falava, estou ocupado aqui. A secretária, a recepcionista, ia falar, ah, Marcel, quero que quer que eu fale que você não está? Eu falei, não, peraí. Fala para ele que eu atendo ele em um minuto. Porque se eu falasse que eu não estava, era a desculpa mais farrapada, né? É uma mentira, uma pequena corrupção. Você está querendo se livrar, né? Então, no farol, quando o cara vem lá, você fala, ah, não tenho, né? Você está cheio de grana no bolso. Eu, normalmente, eu falo assim, obrigado. Eu não, quando eu tenho dinheiro para... Você já falou assim, não quero te dar. Você já chegou a falar assim? Não. Eu já falei, não quero te dar. Eu não vou te dar. Mas não pode, gente. A gente tem que tomar cuidado. E na padaria? Na padaria, eu tinha uma padaria que eu ia direto. Era impressionante. Eu pedia lá 2 pedaços de pizza e a mulher sempre me cobrava 1. Chegava lá. Nossa, eu acho que eu fiz isso mais de 15 vezes. Falei assim, ó, põe mais uma. E você, deixaria passar? São pequenas corrupções. Você está o teu caráter de Cristo. Vai ver que você encontra aquela mulher de novo, você está evangelizando e vai falar, opa, você roubava um pedaço de pizza lá. Você sempre não falava, né? E aí, como é que você faz? Então, são as pequenas coisas que a gente tem que dar o nosso testemunho. E temos que saber quem nós somos. Vamos mais um? Embaixador. Num momento de crise extrema, volta ao seu país. Isso é verdade. Pode passar aí para a fotinho? Então, a gente tem lá, num momento de crise extrema, o embaixador volta ao seu país. Então, o governo brasileiro, lá em 2015, quando a Síria estava pegando, o bicho estava pegando, as coisas estavam tensas, ele retirou todos os diplomatas da Síria, porque a guerra estava terrível, eles não tinham como proteger, retirou. Ele voltou para onde? Brasil. Então, ele voltou. Então, no momento de tensão, no momento de dificuldade, o país de origem está lá para proteger. Então, até nos momentos, todos os embaixadores estão em áreas de conflito, normalmente é o exército local que faz a proteção, faz o resguarde, protege ele de qualquer problema. E vai ter um momento que, se declarar guerra, o negócio vai ser destruído, vai ser arrasado, vai ser tirado, vai ser retirado. Então, do ponto de vista espiritual, eu queria ler João 14, 1:3, fala assim, ó, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, a gente tem que ter uma noção que a gente sempre tem que estar buscando ao Senhor. A gente tem que estar buscando a Ele, porque um dia, eu sempre peguei pensando nisso, eu falo, às vezes a gente se preocupa com o nosso dia a dia, com as nossas pequenas coisas, mas a gente não tenta enxergar a gente de um ponto de vista externo, assim, de cima. Porque sempre quando a gente tem nós como referencial, é difícil a gente ver nossos erros, aquilo que nós estamos passando. Não sei se vocês já pegaram redação, né? Redação, normalmente, você escreve uma redação, você passa... Antigamente não tinha, né, o corretor ortográfico, mas você passava. Eu nunca pegava o erro, não sou um cara muito detalhista, né? Pega erro lá do Palácio de Buckingham. Eu nunca peguei esses erros. Né, Paulo? Paulo já pegou erro lá no Palácio de Buckingham. Mas eu nunca pego. Mas se você passa para alguém do teu lado, ele olha, na hora ele já mata o erro ali, né? Pá, 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 pá. Então, você nunca consegue enxergar. E, às vezes, a nossa vida a gente tem que enxergar assim. A gente não consegue enxergar nossos próprios erros. Normalmente, a gente vai enxergar os nossos erros quando o tempo passou, quando as coisas passaram. Então, a gente tem um tempo finito aqui. São o quê? 80 anos, 90 anos, 100 anos, 70, 60, 50. E muitas vezes nós temos medos da morte, temos medo daquilo que vai acontecer, não conseguimos fazer aquilo que vamos estar. Mas nós não estamos na nossa terra. Nós somos embaixadores numa terra estranha. Pode passar mais um? E vai ter um dia que bicho vai pegar aqui. As coisas vão ficar cada vez mais tensas. Enquanto as coisas não estão tão tensas, o nosso rei lá está segurando a gente, por misericórdia e para que mais gente possa ser salva. Mas vai chegar um momento que não vai ter quem aguente. E aí o que ele vai fazer? Vai retirar a sua igreja, assim como o embaixador. No momento de tensão máxima, ele vai retirar. Pode ser que a gente não chegue a esse ponto e a gente retorne antes, né? Mas se a gente morrer, acontecer... Nossa, é a palavra, né? O cara vai falar, vai morrer no domingo. Não, mas você vai estar voltando para casa. E é algo que a gente, às vezes, não tem noção. Aqueles que já foram em Cristo, eles já retornaram para a sua casa. Já retornaram para o seu país de origem. Já retornaram para aqueles que estão lá. Então, a gente não pode ter pesar, não pode ter medo. Mas nós, como embaixadores, temos que fazer o máximo aqui. E como embaixadores, nós temos que deixar a nossa embaixada preparada para receber esses refugiados, para que mais pessoas sejam adotadas e retornem para o reino. Então, nós temos que tirar essa coisa do nosso dia a dia, as dificuldades. Meu, o embaixadorzão lá, o nosso rei vai cuidar, ele vai nos tratar, ele vai nos curar, ele vai nos dar o sustento, né? E nós aqui temos que ter a noção de que somos estrangeiros nesse mundo. E eu tenho que ser a luz desse mundo para aqueles que estão cegos possam enxergar a Cristo em mim. Então, uma reflexão que eu faço comigo, e eu gostaria muito que vocês fizessem com vocês. E aí você fala, ah, não, Marcelo, mas estou passando por uma dificuldade. Ah, eu não sei o que acontece, meu, estou com a autoestima baixa. Não tem autoestima baixa, não existe isso. Você é um embaixador de Cristo escolhido pelo rei. Então, não pode pensar nisso na sua vida. Não pode estar assim, passando... Ah, não, você é um embaixador de Cristo. E aí, a sua casa, elas não são as leis desta terra. As leis que imperam na sua casa são as leis de Deus. As leis do reino dele. Então, você tem que orar pela tua casa. Tem que cobrir a tua casa. A sua casa tem que ser um refúgio, mas ela também vai ser sustentada pelo rei. Então... é a tua casa, você tem que orar, tem que buscar, tem que pensar, aqui é onde Deus está. Aqui na igreja é a casa de Deus, é a embaixada de Deus, nós estamos reunidos aqui perante o Senhor. Então, enquanto eu estou falando aqui, Jesus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Independente daquilo que você esteja passando, Deus está aqui com você. E Ele se preocupa tanto com você, que te colocou num lugar mais privilegiado, como embaixador dEle. E aí você está pensando assim, ah não, Marcelo, mas a crise me pegou. A crise me pegou, a situação está difícil. Então você tem que ter fé e crer que o Senhor traz o sustento. É isso que nós temos que ter. Ele vai sustentar a sua embaixada. Ele vai sustentar a tua vida. Ele vai estar ali do teu lado. E aí você pensa assim, ah, mas eu pequei. O Senhor, que é o rei da nossa embaixada, derrama a misericórdia. Trouxe o perdão através de Cristo. Eu tenho essa coisa. O Senhor, Ele conhece as nossas falhas. Ele derrama da misericórdia sobre nós, para que nós possamos testemunhar dEle perante aos outros que estão em nossa volta. Então, tenha o prazer, tenha a alegria de testemunhar a Cristo. Amanhã você vai ter essa alegria e falar, não, opa, eu sou um embaixador, eu vou testemunhar, eu vou falar de Cristo, eu vou refletir a minha vida de Cristo. Então, amanhã, onde você quer que esteja, esteja no trabalho, onde você vai entrar, você fala... para um pouquinho, se você for no teu trabalho, você vai parar, antes de entrar lá, vai pensar, eu sou o embaixador de Cristo, Senhor, me dê a força para representar o teu reino, onde quer que eu esteja aqui hoje, e Deus vai fazer essa diferença, vai te dar o suporte, vai te dar a proteção, vai fazer aquilo que você precisa fazer para fazer diferença no mundo, e aquele que ainda não enxergou a luz, possa enxergar a luz em sua vida. Quer coisa melhor do que a bênção de Deus fluir através da sua vida, e atingir outros? Se você salvou uma vida, vale mais do que todo o ouro desta terra. Muito mais. Você já pensou nisso? Muito mais. E aí você está preocupado com outra coisa, mas não. Deus vai fazer isso e vai te dar força. E a nossa esperança? A nossa esperança não é a que Ele um dia vai voltar. Isso é uma certeza. Um dia Ele vai voltar. A gente pode morrer antes ou não. Um dia Ele vai voltar para buscar e tirar os embaixadores daquela terra estranha e levar com ele, estar junto com ele e refazer essa terra. E você vai estar lá do lado dele. Quer coisa melhor do que isso? Quer esperança melhor do que essa? Você vai viver 80 anos aqui, tem toda a eternidade para estar junto com Cristo? Hein? Exerci, você falou, não, eu exerci. Senhor, exerci como embaixador, né? Combati o bom combate. Guardei a fé. Que você vai estar lá junto com Ele. Então essa é a nossa esperança. Você fala, ah, não, as coisas estão difíceis. Ah, você ouve doença para tudo quanto é lado, né? Doença aqui, doença lá, blá, 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 blá. Um dia você vai voltar para o Senhor, você vai estar com Ele. Você vai estar ao lado dEle. E Ele vai te buscar e vai cuidar de você, para estar com Ele na terra natal. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Eu hoje cheguei aqui, recebi uma oração, foi muito bom para a minha vida. E eu acho assim, gente, toda palavra aqui a gente tem que praticar. E eu lembro aqui quando o pastor Fabiano veio, pregou aqui, falou que ele separou um tempo maior para orar, e eu lembrei que eu estava sendo consumido pelo dia a dia, não estava orando. Desde que ele falou, eu comecei a orar. Lembro quando o Paulo falou aqui, uma vez, sobre não falar mal dos outros, eu também comecei a policiar para não falar mal dos outros. Então, tem que se policiar, né? Então, a gente tem que praticar. Então, amanhã, você tem que sair, ou hoje, você vai sair daqui, a tua casa, você vai sair daqui, você chegar em casa, você ora, você fala, Senhor, me ajuda. Você vai entrar no lugar onde você vai estar e vai ser sua embaixada. Vai ser lá onde você vai representar a Cristo. E voltando lá para o começo, tem muita gente que não enxerga a Via Láctea. Tem muita gente que não enxerga a luz de Deus hoje aqui fora da Terra. E você é o canal de Deus que Deus escolheu para refletir a Cristo através da sua vida para eles. E nós precisamos disso. Muito mais do que perseguir as coisas desse mundo, isso você não se preocupa, que Deus vai dar o sustento. Vai dar o sustento do dia a dia. Não se preocupa. Deus traz o sustento. Tenha um coração grato a Deus. E seja com Ele um embaixador. Representante dEle a Cristo. Amém? Amém.